Agora sim, nós vamos dar sequência à entrevista com a presidenta da República, Dilma Rousseff. A presidenta Dilma esteve ontem em Campinas, onde participou da abertura do 14º Congresso das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a FACESP, que termina hoje. A presidenta anunciou a criação do portal Empresa Simples. E nós vamos conversar neste momento com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, bom dia. É um prazer poder conversar com a senhora novamente. A nossa colega Adriana Barros, da Rede do Bem, do CBB, também participa dessa entrevista. Bom dia, presidenta.
Bom dia, Milton Paes. Bom dia, ouvintes da Rádio Central AM de Campinas. E bom dia, Adriana Barros, da Rede do Bem, Campinas também.
Bom dia, presidenta Dilma. É um prazer e uma honra estar falando com a senhora novamente pela segunda vez. Bom dia.
Bom, presidenta, o governo ele tem fomentado a figura do microempreendedor individual. Eu gostaria de saber da senhora qual a sua avaliação do programa, presidenta.
Olha, Milton, eu considero o programa microempreendedor individual um dos mais bem-sucedidos programas do governo. Pra você ter uma ideia, Milton, hoje tem 3 milhões e 500 mil pequenos empreendedores no meio. Quando nós começamos, tinha 780 mil, veja só, como ele progrediu. Significa que o MEI ajuda, de fato, as pessoas que detêm um pequeno negócio a expandi-lo, a melhorá-lo e a torná-lo um negócio cada vez mais vantajoso em termos de renda. Então, vamos ver por quê. Primeiro, porque o MEI é um programa que melhora o microempreendedor porque permite que ele emita nota fiscal. Quando ele emite nota fiscal, ele pode participar, por exemplo, de licitações dos governos, o que permite que ele tenha uma situação melhor nos leilões que ele pode participar do poder público. O MEI garante também que o pequeno empreendedor desse pequeno negócio, ele tenha direito à aposentadoria, pensão e auxílio-doença, porque ele garante proteção previdenciária e, para as mulheres, o salário maternidade. Mas são três razões que asseguram que o MEI seja muito bem sucedido. Primeiro, a facilidade do processo de formalização, que é todo feito pela internet, sem burocracia. Segundo, ele faz com que a pessoa possa recolher 8 tributos de uma vez só e em uma só guia. Terceiro, o baixo custo para o empreendedor, porque no comércio, se ele for do comércio ou de serviços, ele vai pagar pelos tributos que ele devia e pela previdência, ele vai pagar R$ 34,90 por tudo. E se ele for de serviços, ele vai pagar R$ 38,90. Tudo isso por mês. Então, como fica em conta e ele tem vários benefícios previdenciários e também da sua própria formalização, é isso que explica que o MEI tenha tido esse sucesso. Além disso, em janeiro de 2012, portanto, no início do ano passado, nós ampliamos quem pode se enquadrar nessa situação de ser um microempreendedor individual. É aqueles que faturam até R$ 60 mil por ano, o que significa que teria uma renda mensal de R$ 5 mil. Nós criamos também, para apoiar o MEI, um programa que chama Crescer. O que, que o programa Crescer oferece? Aquilo que todo microempreendedor precisa, viu? Oferece crédito. E um crédito em situação bem vantajosa, que ele pagará só 5% de crédito ao ano, o que torna esse crédito um crédito subsidiado. Então, tudo isso explica por que o MEI teve essa expansão. E, para você ter uma ideia, o Crescer tem resultados também muito bons. Foram realizadas, ou seja, as pessoas, microempreendedores individuais, fizeram 7 milhões de operações de crédito. Então, alguns fizeram mais de uma. porque se são 3 milhões de pequenos empreendedores e são 7 milhões de operações de crédito, alguns tiveram acesso a uma ampliação do crédito. Eles tomaram uma primeira vez, pagaram e tomaram uma segunda vez. Ontem, no congresso aí que eu estive em Campinas, aliás, um congresso fantástico dos 50 anos da Fafesp, com a participação de representantes das associações comerciais do Brasil todo, nós, de fato, tomamos algumas medidas que eu julgo importantes, que vai beneficiar todo aquele que quer ser microempreendedor individual ou que quer estar no Simples, na micro e pequena empresa, que é a criação da Rede Sim, que é a Rede Simples. A Rede Sim é aquela que quer simplificar a coisa fundamental para o empresário que está iniciando, que é como abrir sua empresa. Então, o que nós queremos é reduzir para 5 dias o prazo total que esse empreendedor, o dono do pequeno negócio, vai levar para abrir o seu negócio. E aí, é importante que se diga, 95% das empresas que abrem seu pequeno negócio têm baixo risco. Por isso, nós podemos perfeitamente fazer essa abertura de empresa em 5 dias. E, além disso, nós estamos preocupados e vamos abrir uma negociação com os estados e municípios pelo seguinte: o microempreendedor, ele abre seu negócio. Daí, ele dá o endereço da sua casa residencial, da onde ele mora, para como endereço da microempresa dele. E aí, muitas vezes, as prefeituras olham aquilo como sendo uma sede de uma empresa e passam a tributar mais, porque é uma casa comercial. Daí, ele tem seu IPTU elevado, seu valor de pagamento de água e luz também elevado. Então, também isso nós iremos tratar, porque é uma reivindicação importante dos microempreendedores. E eu queria sinalizar te dizendo uma coisa. Nós vamos aprimorar, apoiar e fortalecer esses programas, tanto o MEI quanto o Crescer. Por quê? Porque ele é um dos melhores programas de inclusão produtiva, que é uma vertente da inclusão social. É uma espécie de saída para o Bolsa Família também. Muitas pessoas que estão no Bolsa Família, ao abrir o seu pequeno negócio, conseguem ter uma renda e conseguem passar para uma situação melhor. É uma saída que é aquela que a gente sempre diz a respeito da questão do Bolsa Família. O fim da miséria é só um começo. É um começo de estudo, é um começo de pequenos negócios, enfim, é um começo para as pessoas, terem uma melhoria na vida. Para você ter uma ideia, 10% dos microempreendedores individuais, eles vieram do Bolsa Família. São 300 mil que vieram do Bolsa Família, o que é um dado fundamental para o país.
Presidenta Dilma? Presidenta?
Pois não. Adriana?
Bom dia.
Estou te ouvindo, Adriana. Bom dia.
Desculpa, que meu retorno está um pouco ruim. Presidenta, o Brasil avançou muito depois do seu governo. Tanto é que hoje nós fazemos parte do BRICS, né? É notável para a nossa população que milhões de brasileiros saíram da pobreza, né? O país avançou muito depois do governo da senhora. Mas ainda temos muitos problemas, como, por exemplo, a segurança pública. Eu, presidenta, fui assaltada 11 vezes em São Paulo. A gente vê aí o caso da dentista, né? Que atearam fogo nela porque ela tinha R$30 na conta. Aí eu pergunto para a senhora, o que o governo federal tem trabalhado, o projeto que vocês têm, para melhorar a segurança de nós brasileiros?
Olha, Adriana, eu considero que a questão da segurança pública é uma das mais graves no Brasil. Essa história que nós todos vimos e que é uma história dramática, que é essa da dentista. O governo federal, ele trabalha em articulação com os estados, porque pela Constituição quem tem atribuição constitucional sobre a política de segurança são os estados. Mas nós achamos que, mesmo acontecendo isso, nós temos funções claras também previstas na Constituição. O governo federal é responsável por cuidar das fronteiras. Daí, uma das ações que eu considero mais importantes, tá, é o plano estratégico de fronteiras, que é executado pelo Ministério da Defesa, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, pelo Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública. E essa ação tem um objetivo, que é impedir que o crime organizado se abasteça com os dois elementos mais importantes para ele: drogas e armas. E por isso eu posso te dizer que, mesmo sendo de fronteira, ele permite, esse plano estratégico permite que se proteja também São Paulo. Então, como é que ele funciona? O plano tem duas operações globais, uma que chama Sentinela, que é conduzida pelo Ministério da Justiça, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança, que é permanente. Nos principais pontos de fronteira, nós atuamos. Em 2013, para você ter uma ideia, nós apreendemos 232 toneladas de droga, maconha e cocaína. Quase o dobro do apreendido em todo o ano de 2012, que foi 139 toneladas. Além disso, a Polícia Federal, através de todo o sistema de inteligência, da cooperação, inclusive, com as polícias estaduais, nós conseguimos desarticular 20 organizações criminosas. Aí, combina com essa operação Sentinela, uma operação que ela é, eu te diria, uma operação surpresa, que é a Operação Ágata, que é feita pelas três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, comandados pelo Ministério da Defesa. Nós realizamos 7 operações. Ninguém sabe onde ela vai ser. Então, o que que acontece? Nós atacamos aquela região de fronteira, mobilizando mais de 90 mil militares das três forças e 4 mil servidores das agências governamentais. Que aí entra a Receita Federal, entra todas aquelas ações que são necessárias para que você apreenda não só veículos roubados, mas que você apreenda embarcações, que é uma das formas de entrar no Brasil via fronteira trazendo arma e droga, é a forma fluvial, né, a quantidade de rio que nós temos nas fronteiras. E também nessas operações nós apreendemos tanto droga como explosivos. Nós, para você ter uma ideia, esse ano, em algumas das operações, se você somar 3 operações, nós apreendemos 20 toneladas de explosivos, 200 armas de fogo e quase 370 mil equipamentos que implicam e que facilitam, justamente porque são veículos, são embarcações que facilitam a penetração no Brasil. Muitas vezes, inclusive, aviões são apreendidos. Então, isso eu diria que é a parte da segurança que o governo federal tem responsabilidade constitucional. Mas, além disso, nós reconhecemos a importância de parcerias com os governos do estado nas ações que são atribuições deles. Por exemplo, nós criamos uma agência de atuação integrada contra o crime organizado em São Paulo. Ela reúne a Polícia Civil, Militar, a Federal, a Rodoviária Federal, enfim. Ela integra os órgãos de combate ao crime e de segurança pública. E ela usa também, mais uma vez eu digo, a Receita Federal, além de também articular o Ministério Público Estadual. A agência completou um ano de atividade em novembro. E ela fez mais de 1.400 prisões. 55 toneladas de droga apreendida. No que se refere ao sistema prisional, nós fazemos uma cooperação dando recursos para os estados poderem ampliar seus presídios, melhorá-los e também construir novos. São Paulo apresentou 11 propostas, no valor de 240 milhões de reais. E são esses 240 milhões de reais que nós contribuímos para essa ampliação, para criar mais 8.400 vagas prisionais. Além disso, nós participamos dando recursos para os grandes eventos. Em São Paulo, nós implantamos um centro integrado de comando e controle, que além de melhorar a segurança nos grandes eventos, fica de herança para o governo do estado, porque ele é extremamente bem equipado e vai permitir também uma melhoria no controle e no monitoramento de todas essas regiões metropolitanas. Vai ter armamentos, ou seja, nós contribuímos com armamentos menos letais, com kit antibomba, com desencarceradores, entre outros. Desencarceradores é aquele equipamento que consegue desmontar bomba. Se coloca bomba num determinado evento, ou num determinado lugar, esses desencarceradores fazem isso. Além disso, o governo federal faz convênios para capacitação de profissionais, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. E também nós temos um programa do CRAC, que é um programa em parceria basicamente com prefeituras, né? A prefeitura participa e nós fornecemos equipamentos, nós damos apoio no que se refere à política tanto de prevenção quanto à política de acolhimento através do Ministério da Saúde. Basicamente, viu, Adriana, eu acredito que a gente, na questão da segurança, tem de sempre avançar mais. Eu acredito que o Brasil precisa de uma política de segurança pública que, de fato, coíba, faça uma coerção dos atos criminosos. E aí não tem de ter nenhuma outra questão que possa interferir. Tem que coagir, tem de montar uma estrutura de coerção de atos criminosos.
Presidenta Dilma, eu estive no hospital com meu filho durante 3 anos em tratamento. Ele era portador de leucemia. E me chamou a atenção que eu via várias famílias vindo de outros estados, do Nordeste, e elas chegavam aqui sem condições nenhuma, né? Sem casa, sem trabalho, para tratar o filho, que aqui tem mais recursos, né, de saúde. E o governo federal, naquela época, dava um auxílio de 200 e poucos reais. Isso foi em 2005. E eu vi aquelas famílias sofrendo, né? O governo ajuda com muitas coisas, com remédio, ajuda com passagem aérea. E esse auxílio de 200 e pouco. Nós sabemos que hoje, famílias de presidiários, elas recebem até R$ 915. Vai de 475 até 915. Aí eu pergunto para a senhora. O governo federal tem algum projeto, ou tem algum projeto em trânsito tramitando para poder melhorar e ajudar essas mães, presidenta, que estão com filhos doentes, com câncer, que não têm a mínima condição de trabalhar? Eu estou perguntando isso para a senhora, porque eu vivi isso, eu estive no hospital e eu participava dessas famílias, dessas vidas, né? E eu pergunto para a senhora, tem algum projeto para mudar e melhorar e ajudar essas mães, presidenta?
Olha, Adriana, primeiro eu quero te dizer que eu lamento muito a sua perda. Eu não consigo imaginar sequer o que seria perder um filho, principalmente após uma longa luta contra o câncer. Eu também tive numa situação de tratamento de câncer. Eu sei o quanto, nesse momento, as famílias, as mães, as pessoas, principalmente uma criança, quanto é complicado para cada um de nós que passa por isso, essa situação, principalmente quando a pessoa não tem recursos. Eu queria te dizer o seguinte, são duas coisas diferentes. No caso dos familiares de presidiário ou dos familiares de doentes, só há recebimento dos presidiários ou dos doentes via Previdência Social, que é a forma que o governo tem para remunerar essas pessoas, se alguém for contribuinte, ou seja, se o doente ou o presidiário for contribuinte. O presidiário só recebe, para você ter uma ideia, só 7,6% dos presos recebe auxílio reclusão. E em que condições ele recebe? Não é porque ele está preso, ele recebe porque ele é contribuinte da Previdência e a lei permite que ele, nessa situação, receba. Obviamente, se ele passar para regime aberto, ele deixa de receber. No caso do doente, ele recebe aí indefinidamente, né? Porque ele está doente, ele recebe o auxílio previdenciário. Agora, muitos estados, eles devem dar, eu imagino, porque as pessoas dos lugares que têm menos recursos hospitalares, elas vão procurar atendimento nos locais onde tem mais recursos hospitalares. Muitos estados dão uma contribuição para essas pessoas se encaminharem. Qual é a contribuição do governo federal? É garantir um atendimento para a criança ou adulto que está sofrendo com essa doença terrível que é o câncer, mas que é hoje muito mais tratável e curável, né? E que precisa, portanto, quanto mais cedo tiver o atendimento, mais possibilidade ela tem de cura, de remissão. Então, nós ampliamos os hospitais para tratamento de pacientes do câncer no SUS. E aí, esses hospitais passaram a realizar cirurgia oncológica, a quimioterapia e a radioterapia, que são os dois tratamentos, né, básicos na questão do câncer. E hoje nós passamos, então, hoje no Brasil tem 277 hospitais com tratamento oncológico, sendo que 32 são do governo federal. Nós fizemos uma outra coisa, porque é outra coisa terrível, o remédio é muito caro. Então, nós incorporamos os três principais novos medicamentos que são agora distribuídos gratuitamente pelo SUS. Nós também centralizamos a compra de outros medicamentos, porque estava faltando, e segundo, para obter um preço mais acessível. Mas, sobretudo, porque estava faltando, né, o poder de barganha de diferentes hospitais era pequeno diante dessas necessidades de compra, e aí nós centralizamos. Agora, em 2013, só para você ter uma ideia, o SUS realizou mais de 95% de todos os transplantes de medula óssea, de medula ocorridos no Brasil. E 30% das quimioterapias nós realizamos no sistema público. Eu acredito, no que se refere à leucemia. Eu também tive um câncer que tem a ver com essa questão, eu tive linfoma, né? O linfoma pode se transformar em leucemia se progredir. Então, eu imagino e compartilho contigo da certeza que todos os brasileiros têm de ter um atendimento digno, rápido e eficiente. E que nós temos de assegurar, e eu te asseguro que eu olho isso sistematicamente dentro do Ministério da Saúde, nós temos de assegurar cada vez mais brasileiros têm acesso ao que há de mais avançado nesse tratamento. Porque é uma doença que, ao contrário do que se pensava antes, era incurável. Dependendo, tem muita coisa que ainda a medicina não resolve, mas a grande maioria das questões ela resolve. Por isso, eu acredito que a sua pergunta foi uma pergunta muito importante, porque ela coloca no centro um desafio que, de fato, o governo federal, junto com os governos estaduais, tem de enfrentar, que é uma saúde de qualidade para todos os brasileiros. Eu espero, Adriana, ter respondido a sua pergunta, mas, sobretudo, você tem a minha imensa solidariedade. Eu sei e tenho ideia do que você passou.
35 minutos, horário de Brasília. Nós estamos conversando com a presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma, a população brasileira está querendo saber, as pessoas perguntam e questionam bastante, e eu gostaria de perguntar para a senhora, neste momento, presidenta, sobre a questão do mensalão. A questão do mensalão, que inclusive levou membros petistas, também de outros partidos políticos, para a cadeia. Eu gostaria que a senhora falasse, nesse momento, com relação a essa questão do mensalão, presidenta.
Olha, Milton, eu sou presidenta da República e queria te dizer que eu tenho de, como presidenta da República, ter e cumprir alguns requisitos. Um deles é o absoluto respeito à Constituição. Para você ter uma ideia, Milton, o artigo 2º da Constituição diz o seguinte: são poderes eu sei assim, praticamente de cor. São poderes da União. E são poderes independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: nós somos independentes uns dos outros, mas somos harmônicos. Eu não me permito, como presidenta da República, fazer qualquer observação, análise ou avaliação sobre atos do Poder Judiciário. Em especial, aí no caso, eu estou me referindo a decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa que eu não tenha as minhas convicções. Eu as tenho. No entanto, enquanto eu for presidente da República, a minha condução vai ser esta: eu não faço observações, críticas ou análise a respeito de sentenças da Suprema Corte do meu país. E acho que isso é um procedimento que é exigido dos presidentes dos poderes, não é só de mim, não, é dos presidentes dos poderes, no sentido de respeito ao outro poder e de convivência harmônica, porque caso contrário, eu estaria desrespeitando a Constituição. Além disso, eu queria te dizer o seguinte, que isto, no entanto, não me impede de fazer considerações sobre aspectos humanitários. Eu me manifestei, de fato, com uma grande preocupação humanitária em relação à saúde do Genuíno, do deputado federal Genuíno. Por que que eu fiz? Por dois motivos. Eu fiz porque eu sei as condições de saúde dele. Ele teve uma doença extremamente grave do coração e sei que ele toma anticoagulante. E, ao mesmo tempo, é importante que eu te diga que eu tenho uma relação pessoal com a família do Genuíno. Eu estive encarcerada com a mulher do Genuíno, que se chama Ryoko, durante o período da ditadura militar. Então, eu manifestei a minha preocupação com a saúde dele em caráter estritamente pessoal.
Presidenta Dilma, finalizando a minha pergunta, eu gostaria de saber agora da senhora o seguinte: a alta carga tributária no Brasil é motivo de questionamento de empresas e da sociedade civil de uma forma em geral. Inclusive, a arrecadação fiscal bateu recorde em outubro. E o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Rogério Amato, inclusive ontem, chamou essa questão tributária de manicômio tributário. O governo tem algum planejamento estratégico, presidenta Dilma, no sentido de minimizar essa questão?
Olha, você sabe uma coisa engraçada, Milton Paes, tem hora no Brasil que as pessoas ficam numa situação difícil. Esse ano, o Nelson Rodrigues faz 100 anos. E o Nelson Rodrigues usava uma expressão muito engraçada. Dizia o seguinte: a pessoa, ela foi criticada por ter cachorro e também foi criticada ao mesmo tempo por não ter cachorro. Nós somos criticados muito por termos desonerado. Você pode olhar que desonerado, ou seja, diminuído o imposto e, portanto, a receita tributária, impactando na saúde fiscal do país. Primeiro, eu quero te dizer que a saúde fiscal do país está bastante robusta. Em segundo, eu quero dizer que a gente, sim, tinha de desonerar, porque quando você desonera, você melhora a vida das pessoas, você aumenta a produtividade e a competitividade da economia. Então, nós tomamos várias medidas desde 2011. A folha de pagamentos foi desonerada em 56 setores, ou seja, diminuímos a incidência dos impostos sobre a folha de pagamento em 56 setores. Comércio varejista, têxtil, confecções, tecnologia da informação, móveis, autopeças, transporte rodoviário coletivo de massa, né, o transporte coletivo, urbano ou não, o aéreo, o marítimo, equipamentos médicos odontológicos, eu não vou citar os 56, mas isso ocorreu. O que, que nós fizemos aí? Substituímos uma contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento por um percentual de 1% a 2% sobre o faturamento, dependendo do setor e das condições do setor. Outra coisa importantíssima que nós fizemos, nós desoneramos todos os produtos da cesta básica. A cesta básica vinha sendo desonerada, mas ela não tinha desonerado todos os produtos. Só nisso foram bilhões de reais que o governo federal gastou ao desonerar todos os produtos que integram a cesta básica. Inclusive, nós fizemos uma atualização dos produtos, porque a cesta básica, né, a sua composição vai mudando ao longo do tempo. A cesta de 70, de 1970, não é igual à de 2011, 2012 e 13. Bom, além disso, nós ampliamos em 50% os limites das faixas de enquadramento no Simples Nacional e no caso do MEI, quando nós passamos para 60 mil, isso era um aumento de 66%, que permitiu que mais pessoas se enquadrassem, mais empresas se enquadrassem e, portanto, se beneficiassem com o Simples Nacional e o MEI. A tabela do Imposto de Renda, que não era corrigida, nós passamos a corrigir em 4,5% ao ano, o que significa que as pessoas vão ter menos pagamento de Imposto de Renda. Nós eliminamos a incidência de IPI, Imposto de Produtos Industrializados, sobre bens de capital e materiais de construção, para viabilizar o investimento, para viabilizar a produção de moradias, de apartamentos, de casas. Nós adotamos a depreciação acelerada para bens de investimento, também para facilitar o investimento e desonerar o investimento no Brasil. Instituímos regime tributário especial para o setor automotivo, desde que eles cumprissem requisitos. Primeiro, produzissem no Brasil, gerassem emprego no Brasil e, obviamente, fizessem inovações no Brasil. Com isso, nós atraímos várias empresas automobilísticas, inclusive aquelas bem sofisticadas, que não produziam aqui, porque só se importava aqueles automóveis. Nós também, temporariamente, aí é temporário, nós reduzimos o IPI de automóveis, eletrodomésticos da linha branca e móveis. E zeramos a CID da gasolina e do diesel. Para você ter uma ideia, com essas medidas, o valor das desonerações tributárias, ou seja, nós reduzimos em 44,5 bilhões o que o Brasil pagava de imposto em 2012. Em 2013, nesse ano, serão 70 bilhões. E isso vai produzir, de fato, eu acredito, uma diminuição do custo, um aumento da produtividade e da competitividade. Nós, com isso, eu acho que o nosso objetivo principal foi estimular o crescimento, gerar mais emprego. O manicômio tributário referido pelo Amato, e com o qual eu concordo, é a burocracia. A burocracia de ter impostos incidindo sobre várias coisas simultaneamente. Então, isso vai necessitar de uma reforma, vai necessitar uma reforma tributária e uma reforma da burocracia. O que, que faz a burocracia? A burocracia olha para a empresa ou para o cidadão, em vez de ver nele um só cidadão e uma só empresa, divide ele em várias partes. E ele vai para cada guichê e aí ele tem que ser atendido. No guichê A ele libera uma coisa, no B ele libera outra e assim sucessivamente. O que, que nós queremos com a Rede Sim? Primeiro, nós queremos para as pequenas empresas, né, para as micro e pequenas, nós queremos justamente unificar esse guichê, fazer com que o Estado brasileiro, né, unifique a sua relação com o contribuinte e diminua as exigências, torne essas exigências mais racionais. Com isso, nós também queremos ampliar a Rede Sim para além dos pequenos e dos micro. Nós queremos que ela atenda o médio e o grande. A desburocratização no Brasil, ela é fundamental, assim como o fim da guerra fiscal, que faz com que estados, né, no Brasil, um dispute com o outro. E aí um vai reduzir o tributo, o outro perde, aí aquele que perdeu reduz mais e cria-se isso que se chama, de fato, de manicômio tributário. Então, eu queria te dizer o seguinte, o governo federal tem a firme, determinada disposição de primeiro implantar a Rede Sim para os 95%, que nós sabemos que pode ser implantado sem maiores problemas. Segundo, aprender com isso e implantar para o resto do país todo.
Presidenta Dilma Rousseff, nós queremos agradecer muito a grande oportunidade de estar com a senhora. Para mim, Adriana Barros da Rede, também é uma honra, né, conversar com a senhora. Eu admiro muito a senhora, uma mulher guerreira, uma mulher capaz. Nunca antes na história do Brasil, toda uma presidenta mulher, né? Então, eu queria agradecer muito em nome também da Rádio Central AM, meu amigo Milton Paes, e eu quero agradecer também em nome de todos os evangélicos do Brasil, eu sou evangélica, e peço a Deus que ilumine a senhora, que cuide da senhora e que a senhora possa continuar fazendo um bom governo em nome de Jesus.
Ô, Adriana, eu fico assim muito comovida com as suas palavras. Queria te dizer que a sua história é uma história também extremamente comovente. Eu me emocionei com a sua pergunta e quero te dizer o seguinte, acho que você é uma mulher também guerreira, as mulheres têm essa capacidade que você tem de passar por coisas muito difíceis e de levantar a cabeça e seguir. Então eu quero primeiro te falar assim, eu estou te mandando um grande abraço bem apertado, tá? E também agradecer a você e ao Milton Paes, né, que tão, me deram essa oportunidade hoje de falar com Campinas. Agradeço a Rede do Bem, uma rede evangélica, agradeço a Rádio Central FM e a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui hoje. Um bom dia para todos vocês.